Amém. Deus abençoe. Mais uma vez. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus, enquanto nesse corpo é uma luta constante contra o pecado, né? Graças a Deus por esta, por este rio, significa que o rio significa uma nascente que corre o tempo todo, corre sem parar. É uma nascente que, né, qualquer hora do dia ou da noite que você for ali, tem água, a água está passando, né? Por isso que chama rio. Então, Deus compara a palavra como com a água, né? Com a água do rio, que não para. Jesus falou, né, do seu interior fluirá rios de água viva. Deus tem sempre uma palavra diferente. Qualquer hora que você chega nele, ele é uma nascente, ele é um rio que corre sem parar. Qualquer hora que você chega nele, você tem uma palavra. Qualquer hora do dia, da noite, que você chega ali naquele rio, você tem uma palavra, né? Tem uma água que sacia a sua sede, né? Que lava o seu interior. A gente precisa cantar e entender o que está cantando. Cantar entendendo o que está cantando. É muito, muito importante. Então, qualquer hora que você for até Deus, Ele tem uma palavra que vai, né, refrigerar a sua alma, que vai consolar o aflito, que vai dar sabedoria ao sábio, né, que vai dar entendimento. É bom demais. Quem usufrui desse rio. É bom demais quem lava as suas vestes nesse rio. Quem dá importância a ele, é quem realmente considera esse rio como sendo algo importante. Esse rio é Deus, né? Esse rio é Cristo. É um rio que corre sem parar, e que pode dar vida ao deserto, que pode curar o seu interior. Amém? Amém. Então, nós temos insistido, né, com esse rio, com a água desse rio, procurando cada dia mais lavar nossos pecados. É isso? Não é, João Vitor? É ou não é, João Vitor? Não. Lavar os nossos pecados. Amém? Vamos ler um pouco. Vamos beber um pouco dessa água para ver como é que fica. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós viemos aqui, vocês mesmos cantaram aí, né? Sacia a minha sede, lavo o meu interior. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repete. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Culto racional. Então, quer dizer, uma pessoa que pensa, uma pessoa que está raciocinando, que não perdeu a sua faculdade, uma pessoa normal, inteligente, ele vai entender que cultuar a Deus tem que ser com a cabeça. Cultuar a Deus é com a cabeça. Sem pensar, não tem jeito, não tem jeito. Gente, infelizmente, não tem jeito. Por isso que Deus disse que nós jazemos. O mundo jaz. Infelizmente, essa é a situação nossa. O mundo está morto. Jaz. O mundo jaz. Ou seja, jazer não é bem estar morto, mas é estar como morto. É a mesma coisa. É como se tivesse levado um nocaute. Maior, né? Você não está morto, mas está como morto. Porque senão teria dito assim, o mundo está morto. Mas Deus não pôde dizer isso. Mas ele disse jaz. Ou seja, ele está como morto. Né? Como é que pode um morto louvar a Deus? Como é que pode um morto conversar com Deus? Como é que pode um morto fazer alguma coisa que presta? Não tem nada, não tem como. Então, infelizmente, nós estamos assim nessa situação. Nós estamos como morto. O mundo jaz. Ou seja, quando fala o mundo jaz, as pessoas... O mundo está se referindo aí, nesse caso, às pessoas. Ele jaz. Ele está como morto. Ele não pode louvar a Deus, Ramiro. O mundo não pode fazer nada. Se Deus não der vida a esse corpo mortal, se Deus não der... acordar a gente. Senhor, acorda-me, Senhor. Né? Tem misericórdia de mim. Deus tem, então, que acordar a gente. Abrir os nossos olhos, bater na gente. Acorda. Abre os seus olhos. Aí sim, depois de abertos os olhos, aí você começa a entender. Você começa, então, aí você pode louvar a Deus. Aí você pode louvar a Deus. Aí você pode conversar com Deus, porque você acordou. Né? Concorda ou não? Dá para entender? O mundo está nessa situação. O culto racional de uma pessoa que está acordada, de uma pessoa que pensa, que entendeu. Ele está acordado, ele não está dormindo. Né? Aí tinha aquelas virgens, né? Essas eram as virgens prudentes. Tinha uns que estavam dormindo. E só levando a tarraqueta. Dormindo. Né? Não tem como em sã consciência, não tem como uma pessoa cultuar a Deus, louvar a Deus, nesse estado. Ou seja, morto. Ou como morto. Tudo bem, você pode botar aí um aparelho, vai mostrar que o seu coração está batendo, né? Vai mostrar que o pulso está pulsando, tá? Mas você está como morto. Amém? Então ele fala, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, é o culto de uma pessoa que pensa, que raciocina. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. Então essa é a grande dificuldade nossa, a luta que nós temos, é isso, essa dificuldade grande. Não se conformar com esse mundo. E não vos conformeis com este mundo. O que significa isso? Não se conformar com este mundo. Hã? O que mais? Não concordar. Não fazer as coisas. O que mais? Não aceitar o quê? Não aceitar a situação. O que mais? Não se conformeis. Não vos conformeis com este mundo. Não conforma com esse mundo. Não se conforma. Não se conforma com esse mundo. Isso que o Ramiro está dizendo aqui. Essa vida não é a vida dos vivos, e sim a vida dos mortos. Eu não posso me conformar com ela. Eu não posso me conformar em ficar morto. Eu não posso me conformar com esse estado. Se Deus mostrou para mim, abriu meus olhos, mostrou que eu estou morto, né? Eu não posso me conformar. Mas por que eu estou morto assim? Por que eu estou assim nessa situação? Né? Eu não posso me conformar com isso. Então, vou dizer que eu tenho acordado, abri os meus olhos, eu vou dizer então, para Deus, Senhor, então, por que eu estou nessa situação? Aí eu vou começar. Aí ele fala, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Transforma, é o seu entendimento. Que nós começamos a falar exatamente sobre essa questão do entendimento. Não tem como a gente louvar, conversar com Deus, falar com Deus, a não ser entendendo. Não ser entendendo. Rio, deixa o meu rio passar. Senhor, o que é esse rio? O que é isso? Hã? Lava o meu interior. Como é que lava, Senhor, o interior da gente? A água não entra lá? Como é que lava? É assim. Hã? Transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Você quer saber? Os discípulos conversando com Jesus... Jesus falava uma coisa, o discípulo depois ia lá atrás. Explica para nós, Senhor, como é que é isso? Muitos ouviam e iam embora, não queria saber. Aquilo não pôde funcionar para aqueles que foram embora, mas funcionou para os discípulos. Explica para a gente como é que é isso. Lava o interior, como é que lava o interior? E por que tem que lavar o interior? O que, que tem lá no interior da gente? Né? Então, transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Aí você começa. Você começa, então, buscar esse entendimento. você começa a querer saber. Querer saber. E é isso que nos salva. Essa luta contra a nossa ignorância, essa luta contra essa cegueira, essa morte. Essa morte, é como se eu fosse reagindo e de repente me ponho de pé. Né? Essa morte, eu estou reagindo a esse estado que Deus mostrou para mim. Né? Em outro lugar, também a gente diz assim, mas por que eu estou morto? Morto em vossos delitos e pecados. O que me mata? O que me coloca nessa situação? O que me coloca nessa situação? O que me colocou nessa situação? Foi o pecado. E o que me mantém nessa situação? É o pecado. É o pecado. Não é? Amém, gente? Aí nós estamos nesses dias batalhando, pelejando, para entender essa questão de pecado. Vamos estudar mais, vamos pesquisar mais, vamos analisar mais o que significa isso. Pecado? Não é não? Ah, mas Jesus já não nos libertou do pecado? Jesus Cristo nos libertou do pecado? Amém? Vocês concordam que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados? E Jesus não nos libertou do pecado? Quem concorda com isso? Quem que gosta disso? Também gosto. Todo mundo gosta disso. Graças a Deus que ele me libertou do pecado. Qual o pecado que ele me libertou? Qual? Todos? Hã? Olha aí, está vendo o seu entendimento? Como é que é? Vendo? Você está morto. Está morto, você não entende? Você está morto. O que que ele libertou? O que que Jesus libertou? Libertou a gente de quê? Gustavo, o que que você acha? Cristo nos libertou. Nos libertou? Ele morreu por nós, para nos libertar. E ele nos libertou, eu também concordo com isso. Como é que fica isso, Gustavo? Como é que você entende disso? E agora, hoje, como é que está a nossa situação hoje? Hã? Lula, por exemplo, Lula, né? Lula, Dilma. Ele libertou a Dilma também? Hã? Como é que é? Então, qual é a situação dela hoje? Tá? Amém. Pois é, então, na verdade, ele morreu por todas as pessoas, Dilma, Lula, por incrível que pareça, né? Ele, pelo PT, todo mundo, ele morreu pelos nossos pecados e nos libertou. Ele nos remiu. Ele nos tirou do poder de Satanás. Certo? E agora? Como é que fica? Agora, qual a situação hoje? Quem pode explicar isso para nós aí? Judá? Quer explicar, Judá? Quem quer explicar isso para mim direitinho? Como é que fica? São Pedro? Não? Quem quer explicar? Toninho? É bom, gente. Nós estamos aqui para poder trocar, botar o rio para correr, amém? Como é que fica isso, Bia? Ramiro? Ele morreu por nós, né? Por causa dos nossos pecados. E nos libertou, não foi? E aí?
O jugo da escravidão.
escravidão. Então, eu acredito que nós voltamos a ser escravo.
Eu creio que Jesus veio e libertou o homem. O homem é livre. O homem que quiser ir a Deus, ele pode ir tranquilo a Deus. O caminho está aberto. Mas o homem se faz negligente, ele não quer. Ele não aceita. Mas que ele libertou, ele libertou. Qual que era o seu pecado? Não vê mais a Deus, foi lançado fora da presença de Deus. Qual que é a salvação? O caminho para você ir até ele. Mas se você não pega o caminho, não vai. Então, e fico por aqui, achando bom aqui. Então eu acredito que é mais ou menos isso.
Amém. Né? Então, por aí. Chega você aqui para cá, filha. É bom a gente entender. Aí tá bom. É bom a gente entender isso para podermos continuar, né? Continuar. Nós estamos falando bastante sobre isso. Bastante sobre isso. Então, é mais ou menos assim. Vou ver se eu consigo explicar. Mais ou menos assim, ó. Aqui no, nós existíamos. Paulo fala, eu vivia. Paulo falou assim, eu vivia. Esse romano já fala, antes eu vivia. Ele entendia que ele vivia. Aí Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que você comer, você morre. O homem comeu, pecou. Comeu, pecou, morreu. Então aqui, ele está morto. Morto por causa do pecado. Não viu mais a Deus e ficou nessa situação. Jaz no maligno, fica como morto, não vê, não enxerga Deus. É uma coisa assim, sem entendimento. Aí vem aqui, ó. Jesus vem aqui. E libertou. O homem estava preso. Ele estava preso. Ele estava cativo. O que mais? Condenado. Condenado. Acusado. Condenado. Aí, Jesus Cristo veio e perdoou os nossos pecados. Por isso é que a gente ficou livre. Ele veio e perdoou os nossos pecados. Então nós fomos justificados. Justificados. Né? Nós fomos justificados, nós fomos perdoados. Então, como é que pode imputar a culpa, essa culpa, uma vez que eu fui perdoado? Então eu não tenho mais culpa, porque eu fui justificado, justificado quer dizer, o juiz ouviu, viu, Jesus viu a situação nossa, ele viu que nós estávamos irremediavelmente perdidos, ele veio e habitou o corpo, para poder sentir realmente a situação da gente. E viu que ele tinha que nos perdoar, que Deus tinha que nos perdoar. Era, eu vou dizer assim, é uma coisa assim, não digo injusta, porque foi justo a nossa morte. Foi justa a nossa morte. Mas é um negócio, uma disparidade, o diabo em nós. É uma distância grande demais. Então, se Deus não tiver misericórdia, se Deus não tivesse compaixão de nós, se ele viu e teve misericórdia, ele viu assim, a distância que existia, era uma, eu estou querendo a palavra que não acho, era o quê, Uel? Hã? Era uma maldade, sei lá, acha essa palavra para mim aí, vocês aí, eu estou querendo falar ela que não consigo.
Falou,
Fábio está dizendo que é uma sacanagem. É mais ou menos. Mais ou menos isso. Por quê? Porque Deus viu e falou assim, não, se eu não tiver misericórdia do homem, se realmente não tiver misericórdia, porque se Deus não tivesse misericórdia de nós, não teria como realmente a gente... O diabo é muito, mas muito maior, muito mais poderoso, muito mais forte. Não tem comparação. O homem realmente é um vermezinho. Amém? Então, ele nos perdoou, ele nos justificou, ele perdoou o nosso pecado, não perdoou? Então, eu não posso mais ser julgado, eu não posso mais ser julgado, ser condenado por uma coisa que eu já fui. Já fui perdoado. Amém? Vocês estão entendendo? É assim. A partir do momento que a pessoa chegou e falou, não, você não tem culpa, não. Tá? Um acusa, outro acusa, mas foi liberado, delegado, sei lá o que, juiz, liberou você, você vai embora, não é? Aí o guarda sai para ele passar, aí solta as cadeias, solta, se tiver amarrado, solta, vai embora, está livre. Livre. Cristo nos libertou, nós estamos livres. Agora eu estou livre para fazer o que eu quero. Olha aí, agora... Isso aqui não tem mais. A coisa então agora é daqui para frente. Agora presta atenção, é daqui para frente. Essa pessoa me libertou. Essa pessoa me salvou dessa situação. Essa pessoa me salvou daquela situação. Eu pergunto a vocês. Essa pessoa, para me salvar, ela tinha que ser Deus. A ofensa aqui foi contra Deus. Então, só Deus poderia perdoar. Por isso que os fariseus falaram, por que que você pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Por que que ele perdoou? Porque ele era Deus. Então, ele podia perdoar porque ele era Deus. Então, qual a nossa situação? A partir de agora, a partir daqui, essa vida, daqui para frente, eu devo a quem? Eu devo satisfação a quem? A quem? A pessoa que me libertou. Eu era escravo de um e passei a ser escravo do outro. Amém? Vendo o maior, venceu e me libertou para ele. Eu era escravo aqui, passei a ser escravo dele. Não está assim escrito? Eu devo a essa pessoa. Então eu devo, como é que fala? Satisfação, eu devo prestar conta com essa pessoa, porque foi ele que me libertou, foi ele que me salvou, e agora eu vivo na fé, nessa fé que eu vivo, essa vida que eu vivo aqui. Eu devo satisfação a ele, a Cristo. Portanto, hoje, pecado, é uma ofensa a quem? A quem? A esse que me libertou, mano. A esse que me ajudou, que deu a mão para mim, que me salvou. Aí eu fala assim que não tem salvação por uma pessoa que calca aos pés o Filho de Deus. Não tem remédio para ninguém que rejeita Cristo, que calca aos pés, que põe debaixo e que ignora. Cristo. Jesus Cristo. Então hoje, nós pecamos contra Ele, contra Cristo. Nós não estamos debaixo da lei, mas nós devemos ao Evangelho. Amém, gente? Nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos hoje. Essa é a lei de Cristo, é o Evangelho. A doutrina de Cristo. Se eu pecar contra, ou seja, se eu negligenciar isso aqui, se eu menosprezar o que Jesus fez para mim, não tem mais salvação, não existe mais outra salvação a não ser. Deu para entender? Amém? Então, o que, que ele está falando aqui? Paulo está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, que preste atenção, pensa, raciocina, analisa, né? Acorda. E não vos conformeis, não vos conformeis. Não dorme de novo, não. Não dorme de novo, não. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, com esta vida. Não se conforma com essa vida. Por que que eu não posso me conformar com essa vida? Aí vem a pergunta. Por que que eu não posso me conformar? E não vos conformeis com esta vida. Não se conforma com este mundo. Por que, Ramiro, que eu não posso? Hã? Por que que eu não posso me conformar? Porque ele, Jesus, alertou a gente. Ele alertou a nós, ele nos alertou a respeito. Ele falou o quê? Amém? João, capítulo 7. Espera aí, antes, eu não li o versículo inteiro. 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso saber o que agora, qual é o meu Deus hoje, qual é o Deus da igreja? Jesus Cristo. O meu Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo. Eu tenho que dar satisfação a Ele. Eu preciso saber o que, que Ele gosta. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso trabalhar nessa direção. Amém? Eu preciso trabalhar, eu preciso saber o que, que Ele quer de mim. O que, que Ele quer de mim? Eis-me aqui, Senhor. O que, que o Senhor quer de mim? É aquela música, eu não quero o que é seu, eu quero você. O Senhor me quer? Para quê? Por quê? Será que eu presto? Será que realmente eu sou útil ao Senhor? Amém, gente? Eu preciso aprender um pouco como é que eu vou viver e agradar a Deus. Você pode pegar o Evangelho todinho, você vai lendo, você vai entendendo isso. Como é que a gente deve viver e agradar? Agradar a Deus. Agradar a Deus é quem? Agradar quem? Jesus Cristo, gente. Hoje o negócio é Jesus Cristo, entendeu? É realmente, a LBV tem razão, o negócio é Jesus Cristo. Amém? Nós temos que viver e agradar o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Pronto. O que é isso, hein? Hã? É, pede eles lá, pelo amor de Deus, lá. Tá? Ou traz eles para cá, põe no colo dos pais. Então, eu falei João o quê? Capítulo 7? João capítulo 7. João 7, vamos lá? Depois Jesus versículo 7, João 7, versículo 7. O mundo
não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más.
Então, repete.
O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más.
Mais uma vez.
O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más.
Amém. Então, por que que nós devemos, então, não conformar com esse mundo? Por que que nós não devemos aceitar esse mundo? Por quê? Porque o mundo é mau, gente. Porque o mundo é mau. O mundo é mau. Ou seja, essa vida, ela ainda vai mostrar para você o quanto ela é ruim. Esse mundo, essa vida, é uma ilusão. Essa vida é um engano. Essa vida, presta atenção, abre os seus olhos, acorda para essa vida. Acorda para essa vida, acorda para esse mundo. Não se iluda, o mundo é mau. O mundo é mau. Qual a nossa dificuldade? Aceitar isso. Essa é a grande dificuldade, Bruno. A gente fala, mas ama. Ama o quê? Nós amamos esse mundo. A gente fala, mas tem uma dificuldade enorme em aborrecer esse mundo. Ou não? Por que que nós não devemos, então, amar esse mundo? Irmão, ele é ilusório. Ele é enganoso, ele é falso, é mentiroso. Você vai, e você vai, numa hora, você vai chegar a essa conclusão. Às vezes, você vai chegar a essa conclusão muito tarde. Às vezes, você vai chegar muito tarde. E quando você realmente entender que o mundo é mau, às vezes não dá tempo mais. Teve uma pessoa que, quando ele percebeu que o mundo era mau, era tarde. Quem foi? Hã? É? Vocês lembram aquele filme Paixão? Você imagina aquele tanto de demônio na cabeça dele ali, aquela coisa, não sei o quê. Ali é uma ficção, mas você faz uma ideia. Com dinheiro na mão e naquela situação. É isso que a gente precisa entender. É isso que nós precisamos entender. E procurar entender o que realmente seja o mundo, gente. O que realmente seja o mundo? Não se iludir, não deixar levar. E buscar realmente a Deus. Porque, aí, peraí, como é que eu falo? Mas buscar Deus, aí, bom, onde Deus está? Onde é que Deus está? Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ir lá onde Deus está. o apóstolo Paulo, ele foi lá onde Deus está. E quando ele voltou mais decepcionado com o mundo. Ele foi lá onde Deus está e ele voltou decepcionado. Quando fala para a igreja buscar o mundo, aliás, buscar Deus, é o que, gente? Buscar Deus, buscar aonde Deus está, onde Deus está. Não é? Você fecha os olhos, porque se você tiver os olhos abertos, você vai estar vendo. Né? Quando você fecha os olhos, você não enxerga nada, é o espaço. Aí é onde Deus está. Deus está no, ele não está nesse mundo. Ele não está mais nesse mundo. Ele não está mais nesse mundo. Ele disse, eu estive no mundo, eu vim ao mundo, mas eu não estou mais no mundo. Eu estive aí onde você está. Quando ele fala isso, Fabrício, você, ele está se referindo ao seu espírito, você está aí no mundo, você está aí no mundo, Ronaldo. Ramiro, você está aí no mundo, mas um dia você vai sair daí, Ramiro. E a hora que você sair daí? É isso que a gente precisa pensar mais um pouco. Amém, gente? O que que adianta, então, eu investir tudo que eu tenho nessa vida e perder a outra? Eu vou investir tudo nessa vida. E quando eu sair dela, amém? Eu estou investindo tudo nela. E quando eu sair dela, eu vou estar no céu. E aí sim, eu vou estar no céu. E lá no céu, tem separação lá no céu? Tem? Tem. Lá no céu tem separação. É isso que Deus quer falar conosco. Porque, então, eu falo, olha, não é arrancar o cabelo da cabeça. Você não vai deixar de dormir, não vai deixar de casar. Você não vai deixar de trabalhar. Mas busca Deus. Faça tudo. Faça tudo que você tiver que fazer. Mas não deixe de buscar Deus. Quem usa desse mundo, usa dele como se não... Hã? Não está escrito? Quem usa desse mundo, usa dele como se ele não existisse? Então eu acho que assim que a igreja... Deus tem aberto muito os nossos olhos, busca Deus. Eu vou, e as outras coisas vos serão dadas, acrescentadas. Então, gente, Deus passou a existir aqui na Terra... Aqui passou a existir, aqui na, a partir daqui, ó, passou aqui, passou a ser os crentes e os descrentes. Aqui são os crentes, que são amigos, e os descrentes, que são inimigos. Os inimigos de Deus, os amigos e os inimigos. Deus olha, vocês são meus amigos. Aqui, então, ele está... Ele tá, deu poder para que as pessoas tornassem filhos de Deus. Tudo está acontecendo aqui, ó. Ele está separando a luz das trevas. Ele está separando o bem do mal. Ele está fazendo tudo isso aqui, agora. Agora. Os inimigos e os amigos. Quem acredita nele? Quem acredita nele, nesse louco aqui, ó? Amém? Quem acredita nele? O mundo é mau. Amém? Cuidado com o mundo. Cuidado com esta vida. Então, João 7,7 diz assim, o mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim. Porque eu falo mal dele. Eu falo mal dele. Eu falo mal dele. Eu, 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 eu sei que ele é ruim, eu sei que ele é mau. Veja o que eles fizeram. Veja o que o mundo fez com Jesus. Qual o mal que Jesus fez? Fez o próprio Deus. Olha o que o mundo fez com ele. Ele ia amar o mundo? Ele ia dizer para nós que o mundo era bom? E diz a Bíblia que ele amou. Amou de que forma? De que maneira? Da maneira como nós amamos? Não. Ele amou de outra forma. Amém? Não como nós estamos amando. Nós estamos investindo, nós estamos gostando, nós temos prazer. Nós estamos fazendo como se o céu não existisse. Como se nós já tivéssemos ganhado o céu, né? Como se nós não tivéssemos que buscar o céu. Ele amou o mundo. De que forma? Ele teve pena. Ele teve dó. Ele teve misericórdia. Ele viu a situação da gente e ele teve pena. Misericórdia, dó, compaixão de nós. Com isso, não precisa a igreja fazer outra coisa, a não ser lutar, pelejar, buscar o céu, buscar Deus. Para, feche os seus olhos, entra no seu quarto e busca Deus. Senhor, onde é que o Senhor está? Aonde que o Senhor está nesse momento? Aonde? Onde é que o Senhor está? Amém? Fala comigo. Conversa comigo. E os anjos? Os anjos que o Senhor falou que estariam ao nosso serviço. Faz muito tempo que eu não vejo um anjo. Faz muito tempo que eu não converso com um anjo. Amém? E os demônios, Senhor? Os demônios também sumiram. Os demônios também. Parece que largaram nós aqui na terra sozinhos, sem Deus, sem diabo, sem ninguém. E nós estamos aqui na terra. E nós estamos fazendo tudo. Diabo não existe, Deus também não existe. É nós agora, o negócio agora é nós só. Será que está certo isso, Senhor? Vocês concordam que é nós que estamos fazendo tudo? Ou não é? Porque os demônios não existem. Os espíritos malignos não existem. A gente está... E Deus também não está existindo. Então nós estamos fazendo... Tudo é nós, é o homem que está fazendo tudo. É, realmente, é o homem que está fazendo. Aqui no mundo, os inimigos estão fazendo, os amigos de Deus também estão fazendo. E, é claro que... Por que, que são amigos? Amigos porque estão do lado dele, porque concordam com ele. Porque realmente acha que o mundo é mau mesmo. Concorda com Deus que o mundo é mau. E por que, que são inimigos? Porque vai contra ele. Os inimigos de Deus. São inimigos da cruz de Cristo. São inimigos do Evangelho. Não concordam com Jesus. Amém? Então a gente está falando esses dias aí sobre o pecado. Hoje, meu irmão, hoje, pecado não é... Comer Eva, não. Amém? Pecado, hoje, é desagradar a Jesus. Hoje, o pecado é isso, é não concordar com ele. A gente sabe que ele não concorda, sabe que ele não gosta, sabe que ele não deseja isso, e a gente faz vista grossa. A gente... É como se não existisse. Mateus 13. Mateus 13, trinta e seis. Lê, por favor, Pia.
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos.
Amém. Então, ó. A ceifa é o fim do mundo. A ceifa é o fim do mundo. Fim de quê? Fim dessa vida. Nós falamos que o mundo é essa vida? Nós falamos que o mundo é essa carne? Então vai chegar um momento em que essa carne não vai existir. Esse mundo não vai existir. Essa vida não vai existir. Vai chegar o fim dessa vida. Aí, a hora que chegar o fim dessa vida, o que que sobra? A outra vida. A vida que ele prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida. A vida que Deus prometeu para nós. A vida eterna. Ela vem depois dessa vida. Enquanto nós estivermos nessa, essa vida é um tabernáculo, é um lugar provisório. Gente, pega e arma uma barraca e mora dentro da barraca, para você ver se não é ruim. Assim, então, nós íamos lá no quartel, ia para o mato, ficava lá uma semana vivendo em barracas, cozinhando em barracas, tomando banho, fazendo necessidade fisiológica, tudo em barraca. Coisa mais ruim que você pode pensar. É viver em barraca. É viver daquela forma provisória. Eu não sei como é que o sem terra aguenta. Aí eles não ficam lá, né? Eu só faz a tenda lá, mas eles moram no apartamento. Ele mora nos apartamentos aí. Você for Bueno, e afora. E agora, só a barraca que fica lá. Aí um dia ele paga um, outro dia paga outro para ficar lá. Eles não moram lá, não. Ele sabe que a barraca é ruim. O diabo sabe que o mundo é mau. O diabo sabe que o mundo não presta. Isso aqui, gente, são barracas. Isso aqui é lugar provisório. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, não. Nós vamos sair daqui. Amém? Nós vamos sair daqui. O fim desse mundo vem. Ele vem. Por exemplo, ele vem. Quem está com 15, 16 anos, 17 anos, nem fala no fim do mundo. Mas quem está com 80, já está vendo o fim. Quem está com 70, já está vendo o fim. Já não ama esse mundo assim com tanta intensidade, não. Eu já gostei muito mais desse mundo. Eu dou razão para quem está ainda, né, com toda a esperança nesse mundo. Eu luto contra esse mundo desde os 31 anos. Que eu estou lutando contra esse mundo. Amém? O fato de você ser novo, jovem, não tira de você a responsabilidade de buscar Deus. Você buscar Deus hoje, você vai ver Jesus, ele era novo. E ele já via o quanto o mundo era mau. O quanto ele não podia esperar no mundo. Ele não podia se conformar com o mundo. Aí fala assim, o campo é o mundo. Então o campo somos nós. A semente. Aqui, ó. A semente são os filhos. A semente é a palavra. A palavra vem, torna a pessoa filha de Deus. Então ali está uma boa semente. A palavra vem, torna a pessoa filha de Deus. Ali então tem uma boa semente, ou seja, um filho de Deus. Semente. Semente do abacate é abacate. Uma boa semente é um filho de Deus. Então a palavra veio, entrou no coração ali do menino, do jovem, seja de quem for, e tornou aquela pessoa filha de Deus. E ali, então, está uma boa semente, um filho de Deus. Semente, criança, filho, né? Descendente. Está ali uma semente, uma boa semente. Daqui para frente, a situação é essa. Nós estamos analisando daqui para frente. Por isso que Jesus desceu à mansão dos mortos, pregou para os espíritos que estavam aqui e zerou. É como se ele tivesse zerado o tempo. A partir daqui começou. Hoje nós estamos em 2015. Depois de Cristo. Ele zerou tudo. Foi lá para os espíritos que estavam, pregou para os espíritos e botou, não, daqui para frente agora sim. Esquece o que ficou para trás. Deixando as coisas que para trás ficam. Vamos tocar para frente? Vamos. E agora? Agora é isso. Fazer o que é certo, fazer o que é bom, fazer o que é justo, fazer o que é amável, e etc. Senhor, mas eu posso fazer isso? Pode, pode. Eu posso fazer isso? Pode. Depende de você. Saiba como fazer. Saiba como viver. Amém? Saiba como viver. É isso que Deus quer para nós. Para nós não termos cuidado de não deixarmos ser levados. De repente, toma um rumo diferente. Saiba como viver e agradar a Deus. Saiba como viver e agradar a Deus. É isso que Deus quer daqui para frente, amigo. Só isso. Então, não tem religião, não tem obrigação. É imposição. Não, saiba como viver e agradar a Deus. Só isso, mais nada. Cada um vai ser julgado, então, por isso. Pelos seus atos, pela maneira como ele vive, pela maneira como ele procede. Daqui para frente é isso que eu entendo, é isso que eu vejo. Cuidado, muito cuidado, para não deixar levar pela religiosidade, pela ignorância, pela desobediência, pela bobagem de não querer entender as coisas. Não, saiba como vive, como proceder daqui para frente. Vai e não peques mais. Agora eu estou livre do pecado. Cristo me libertou, estou livre do pecado. E agora? Não peca mais. Toda vez que eu fizer alguma coisa contra Jesus, eu peco. Toda vez que eu fizer desobediência a Ele, eu peco. Mas aí eu me arrependo, converso com Ele, eu digo, Senhor, perdoa. Pronto, eu posso pecar quantas vezes? Contra Cristo. Eu posso pecar contra Cristo quantas vezes? Ele falou, olha, quantas vezes você quiser. É até bom para você aprender. é, por incrível que pareça, é bom. Paulo fala, né, que é bom que, os, que haja, é bom que haja, para que os virtuosos se manifestem, como é que é o versículo? Isso. Para que? É, os virtuosos se manifestem. Então, é até bom. Observa, observe e vê. Será que você está fazendo certo? Ou é o outro que está fazendo certo? Não julga, não condena. Não, nós, na verdade, a gente não está aqui condenando e apontando ninguém. Nós estamos exatamente falando o que é que Deus está colocando no nosso entendimento hoje. Mostrando para nós, para a gente passar para a igreja. Pois é. Está lá. 1 Coríntios 11, 19 está lá, né? Então, o campo somos nós, a boa semente, então tem boa semente, que são os filhos, aqueles que acreditam no Evangelho e se tornam filhos de Deus. Se tornam filhos de Deus. Amém? Primeira João 2. Primeira João 2. Versículo 3. Lê, por favor.
E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos.
Mais uma vez.
E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos.
Então, como que a gente conhece a Deus? Como que a gente vai conhecer a Deus? Agora mesmo eu falando, buscar Deus. Onde é que Deus está? Deus está onde eu não posso ver. Deus está onde eu não posso pegar. Ele está no céu. Ou seja, Ele está no espaço. Jesus Cristo subiu aos céus. Ele desapareceu nas nuvens para mostrar para a gente, porque a gente entende que céu fica lá em cima. Mas Ele poderia ter desaparecido aqui. Se ele tivesse desaparecido, o que é que os homens iam dizer? Que Jesus subiu aos céus? Ia dizer o quê? Hã? Jesus desapareceu. E é isso que estava escrito. Ninguém ia entender que ele subiu aos céus. O homem é tão idiota que se não tiver desenhado, ele não entende. Então, Jesus subiu ao céu, ele teve que sumir lá na nuvem, lá no meio da nuvem. Para quê? Para a gente entender que ele subiu aos céus, subiu aos céus. Ele saiu desse lugar baixo, esse lugar baixo onde nós estamos, essa baixaria. Entendeu? Essa situação em que nós nos encontramos. A gente fica aqui pensando nos absurdos que nós estamos vendo acontecer. Aonde? Quando acontece no mundo, não são as vacas que estão dando problema, não. Não são as galinhas, os patos que estão dando problema, não. Quem está dando problema? É nós. Então, o que está acontecendo com o mundo? Quando a gente fala, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas?
essa baixaria. Esses absurdos. Uma concupiscência terrível. Então Jesus saiu disso, dessa situação, e subiu aos céus. Ele não pôde simplesmente desaparecer, porque senão estaria hoje escrito que Jesus desapareceu. Não, ele subiu aos céus. E nós estamos esperando Jesus, a igreja está esperando Jesus voltar de onde? De onde ele está? Onde é que Deus está hoje? No céu. Se nós quisermos buscar a Deus, onde é que nós temos que ir? No céu. Vamos nós subir até o monte do Senhor. Subir até o monte do Senhor. A casa do Deus de Jacó. Essa casa é no céu, gente. Amém? Essa igreja, esse povo, está no céu. Quando você chega, quando você entra na presença de Deus, você sai do mundo, você está no céu. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa de Deus. Seus caminhos nos ensinará. Então, nisto, sabemos que estamos no corpo de Cristo, nisso sabemos que somos amigos, nisso sabemos que é isso que faz a separação entre nós e o inimigo, é guardar os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Foi ensinado lá atrás, guardar no sentido de proteger, guarda, é no sentido de zelar, proteger, entendeu? Defender. A igreja, às vezes, tem vergonha de fazer isso, de divulgar, de defender, de proteger, de falar, de explicar. Amém, gente? Amém? Nisto sabemos que estamos nele, que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Continua, filha.
Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Repete.
Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Realmente, sabe? Se a pessoa conhece a Deus, se ele conhecer, não tem jeito dele não guardar. Se ele conhecer, ele vai defender. Se ele conhecer realmente Jesus, ele vai concordar com Jesus. Ele vai guardar os mandamentos. Ele vai proteger, ele vai falar. Se uma pessoa conhecer Jesus, ele vai concordar com Jesus. Ele vai concordar. Amém? Ou não, gente? Versículo 5.
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
Repete.
Irmãos, não vos escrevo mandamentos...
Repete o 6.
Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
E estar nele significa o quê? Não, estar nele. Significa o quê? Estar nele. Que guarda, né, os seus mandamentos, né? Nós já lemos no versículo 3, nós já lemos. Mas tem dois versículos na frente, a gente não lembra mais, né? Já tem dois versículos depois. Então, estar nele é guardar os seus mandamentos. E aquele que diz que está, anda como ele andou. Aquele que diz que está, anda como ele andou. Amém? Repete todo mundo. Aquele que diz que está nele, anda. Anda como ele andou. Quem é que ele andou? Buscando a Deus. Buscando a Deus, inconformado com o mundo. Inconformado com o mundo. Buscou a Deus. Aí ele pense numa pessoa que buscou a Deus, que não se conformou com esse mundo. Ele, agora você imagina, se naqueles dias ele não aceitou o mundo, imagina ele estivesse hoje aqui, hein? Se ele estivesse hoje, se naqueles dias ele continua, filha.
Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes.
O que, que ele quis dizer com isso? Que Jesus não, ele não reprovou isso aqui, não. Ele não reprovou a lei, não. Não é um mandamento novo, é um mandamento antigo. Desde o princípio tinha que fazer isso. Desde o princípio tinha que fazer isso. Só que ele viu o estado em que se encontrava a humanidade. Ele então, né, pegou e transformou tudo aquilo num livrinho. Lá no Apocalipse você vai ver o que, que significa aquele livrinho. Que é que você põe na boca, fácil, que é o Evangelho. O Evangelho é a lei de Deus resumida em pouca coisa. É a lei de Deus resumida em pouca coisa. Então não é mandamento novo, não é uma coisa nova. É uma coisa que desde o princípio existiu. Só que daqui para frente, ele pegou tudo aquilo que era impossível a gente fazer, que era o cumprimento da lei, ele se transformou então no Evangelho. E falou para a gente, né? Crê em mim, acredita em mim. Dá uma confiança a mim. Amém? É isso. E o Evangelho, então, é a sua palavra, a palavra de Deus. Continua.
Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Então, aqui ele fala, falou com os jovens, falou com as crianças, falou com os meninos, falou com os pais. É? Então, se falou com os pais, certamente falou com os filhos através dos pais, né? O pai, as crianças, os meninos, todo mundo tem acesso a Deus através do Evangelho. O Evangelho é uma coisa muito simples, uma coisa é fácil de você mostrar. Agora, às vezes a gente deixa para começar isso muito tarde, né, na nossa casa, a gente deixa para mostrar isso para os nossos filhos muito tarde. Aí quando a gente vai mostrar, ele não entende mais. Ele não consegue entender mais. Ele não consegue entender, às vezes. Porque a gente deixa passar muito tempo. Né? Amém. Amém, gente? Depois a gente fala mais, né? Será que falar resolve? Não. Amém. Cadê? Dá o microfone para Iraci. Iraci quer o microfone? Não, então dá o microfone para o Toninho. Dá para o Toninho. Então.
Mas amém, irmão. Realmente é uma verdade, né? É igual foi falado aí. Não vos conformeis com o mundo, né? Porque o mundo, ele é mau. Né? Jesus falou que ele é mau. Né? Ele sentiu isso na pele. Né? Então ele sabe que realmente, né, é mau. E a gente é que não tem essa consciência. A gente realmente resiste isso. A gente luta por esse mundo. Né? A verdade é que a gente acredita demais nisso aqui. A gente gosta do mundo. A gente não acredita que ele é mau. A gente não tem essa fé, essa consciência. Né? Então aí... E o mundo, ele passa, tem uma hora que ele vai passar, ele vai acabar. A carne, essa vida, ela vai acabar. E aí a gente faz só aqui, investe só aqui, investe tudo aqui.
Tem algum exemplo, assim, da ruindade do mundo, por exemplo, você tem?
Aí, não sei, tudo,
não,
né?
Não tem visto, assim, muita maldade no mundo, não? Tem não, né?
É só maldade, na verdade engana a gente, né? Tudo é ilusão demais, né? Tudo que a gente, o trabalho, às vezes, né, a pessoa enfia a cara, trabalha, enriquece, quando vai gozar do que ganhou já está morrendo. Né?
Por exemplo, o caso de Jesus, né? Jesus, ele teve muita misericórdia, se você procurar alguma coisa de ruim que aquela pessoa tivesse feito, você não achava, não acharia nunca. E, no entanto, como é que foi a vida dele? Como que foi a vida? Assim, o mundo foi mal para ele ou o mundo foi bom para ele? Uma vez, eu vi um rapaz que morreu... Overdose, droga lá, etc. Ele tinha acabado de passar num vestibular em Brasília, estava chegando, chegou um vizinho nosso, lá no Jaó. Aí o rapaz chegou, aliás, o rapaz morreu. Problema de droga lá, lança perfume, sei o que lá. E aí o pai dele é um engenheiro agrônomo. Ele, eu lembro bem disso, ele parece que ele não tinha o que falar. E para consolar, alguém teria dito para ele que o menino soube viver. Ele soube viver. E realmente o menino era um menino saudável, e que ele, o menino que era muito feliz, o menino. Tudo que ele queria, ele tinha, tudo que ele queria, ele fazia. Era um menino muito saudável. Ele era muito amigo do Arthur lá. Brincava, tal, etc. Mas teve essa infelicidade de morrer de uma overdose. E eu achei assim, na época, eu até aceitei aquilo. Que o menino tivesse vivido, ele soube viver. Então, não... eu estou conformado com a morte do meu filho, porque ele viveu muito bem. Ele viveu muito bem. Por que que eu estou lembrando disso? Às vezes, então você pensa, Jesus viveu mal? Do ponto de vista do mundo, gente, eu estou perguntando a vocês, você acha que foi vida boa? Jesus levou uma vida boa? Uai, se ele não viveu mal, então ele viveu, né? Jesus levou uma vida boa? Deu para entender agora? Então Jesus viveu mal? Mas, gente, mais mal do que isso não tem, ué. Né? Jesus viveu mal, Jesus ter mulher, pronto, para começar, ele era homem. Tudo indica que ele era homem. O que que a gente mais gosta? O que que o homem mais gosta na vida? Hã? Mulher? Então Jesus viveu... Ele teve mulher, Ramiro? Não, Ramiro. Não teve. Então ele viveu mal. Ele viveu mal. Porque ele teve... Foi privado de uma coisa que ele gostava demais. O que nós gostamos demais. Não é não? E ele não pôde ter. Certo? O que mais que Jesus viveu bem, que vocês acham que Jesus teve? Ganhou dinheiro, tá, comprou, passeou, foi no exterior, fez, teve não sei quantos livros, lançou, foi famoso. Foi tudo isso? Jesus então viveu bem. O pai dele poderia dizer, está aí um caboclo que soube viver. Aproveitou bastante. Amém? Casou não sei quantas vezes. Fez isso, fez aquilo, etc. Jesus então viveu, do ponto de vista do mundo, ele viveu mal, mal. Ninguém que quer viver igual Jesus viveu, não. Ninguém quer imitar Jesus, não quer? Não, é... Porque uma vida daquela, ninguém quer nem para o seu inimigo, você não quer aquela vida não. Então ele viveu mal, ele viveu muito mal. É bom a gente entender isso. A gente, nós, temos uma preocupação com essa vida e realmente eu também concordo com vocês. Eu acho que todos nós temos uma luta muito grande para aborrecer essa vida. Por que que a gente jejuma? Jejuar. Quando você põe o joelho para orar, é vida boa? Vida boa? Qual que é melhor? Lá na praia, tal, etc., ou de joelho orando? Jejuar. Buscar Deus. Meditar. Ficar ali parado, pensando, meditando. Um tempo. Não, isso aí não é vida, gente. Ninguém quer essa vida, não. Isso não é vida, não. Amém? Quem está com o microfone? Ítalo. O que você acha que nós estamos falando? É uma loucura? Fala, Ítalo. Fala, Ítalo. Ajuda nós aí, ué. Ajuda nós aí. Você acha que Jesus viveu uma vida boa? Ele soube viver. Jesus soube viver. Amém? Do ponto de vista nosso, você acha que Jesus soube viver?
Do ponto de vista do mundo, parece uma loucura, né?
É. Simplesmente ele não quis viver, parece, né?
É, abriu. Do nosso ponto de vista, abriu mão de tudo, né?
Põe.
né, do nosso ponto de vista, é uma loucura, né? Ele abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus.
Abrir mão de tudo, né?
Para fazer a vontade de Deus.
Amém. Ramiro, dá para o Ramiro, vamos ver. Você acha que Jesus soube viver, Ramiro?
Do ponto de vista dos homens, não. Ele foi rejeitado. A maneira dele viver foi rejeitada. E a maneira dele viver foi a verdade, foi verdadeira. Ele, na verdade, ele veio e viveu aquela vida mal, para mostrar que isso daqui não é mal assim, não, porque não tinha como ele aproveitar aqui e mostrar a do reino de Deus para nós. Então ele fala, gente, vocês não aplicam aí não, porque aí é complicado, aí não tem nada que presta não. O inimigo está aí, ó. Não adianta.
Amém.
Como o senhor falou, ele não teve. Ele falou assim: se ele tivesse mulher, dinheiro mesmo. Dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, se ele buscasse, se ele edificasse, se ele tivesse filho. Daí ele ficava preso aqui. Então ele mostrou, falou: não quero nada dessa terra, eu quero o reino de Deus. Aí no ponto de vista, ele viveu bem, porque ele, com 33 anos, ele foi embora. Eu já estou quase o dobro dele aqui na terra e não aprendi nada ainda. Mas então, com 33 anos, ele, ó, foi embora e não precisou sofrer mais. Então, Jesus está certo. E ele falou que esses últimos dias seria muito difícil. Porque a gente ama essa vida, a gente gosta dessa vida. E não tem como gostar dessa e da outra. Muito difícil. O senhor estava falando uma coisa, irmãozinho, só um parênteses aqui, sobre se a gente não meditar, se não pensar...
No céu.
Você tem que desligar de tudo e ficar pensando, Senhor. Ficar pensando. Como o Senhor falou, nas mínimas coisas. Senhor, como lavar? Como nascer de novo? Pai, o senhor pode me visitar agora? E no pensamento, parece que é até loucura. Mas se não for assim, se não conseguir desligar do mundo, você não fala com Deus, não serve a Deus. E onde está Deus? Deus, como o Senhor falou, não está no céu, não. Ele está aqui, ó.
Não está longe, né?
Está dentro de mim, eu tenho que encontrar ele dentro de mim.
Ele está no céu, mas não está longe. Ele está no céu, mas está bem perto. Ele está, né, em nós e conosco. Ele está em nós e conosco. Então, se você passar a mão aqui, você... Às vezes é interessante, assim, eu... Comenta uma coisa com uma pessoa, comenta outra coisa com outra pessoa, comenta. E aí, aí tem uma visão, uma coisa assim, mostrando que aquilo que você comentou ali, Deus estava, aquilo que você falou ali, Deus estava, sabe? E é uma coisa que nos ajuda, porque é bom você saber que você está buscando a Deus. Quando você percebe Deus, em diversas situações você percebe Deus. Você vê que aquilo ali, ele está presente. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. A maneira como o Senhor nos ensinou... orar, começando por aí. Pai nosso que está nos céus. Seja o vosso nome santificado. Que venha a nós o teu reino. Que nós sejamos libertos desse reino maligno. Que nós nos tornemos amigos de Deus, guardando, protegendo o seu evangelho, a sua doutrina, conformando com ele e não conformando com o mundo. Nós estamos no mundo, Senhor. Por isso nós te pedimos misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia, o Senhor viu que o mundo
precisava da sua ajuda. E é esse Deus ajudador que nós estamos agora precisando. Vem nos ajudar. Venha nos ajudar, nos socorrer. Porque nós ainda estamos no mundo. Presos ainda em nossos delitos, pecados, ainda muitas vezes sentindo separados da vida. E como mortos, jazemos, e como mortos às vezes, nos sentimos distantes, longe. Escuta a nossa oração. Perdoa, Deus, né? Nos justifica. Tira as cadeias que nos prende. Nos justifica. Por esta fé que nós estamos tendo. Por esta confiança que nós estamos depositando no Senhor, nos justifica mais uma vez, nos perdoa mais uma vez. Porque o Senhor sabe que, na verdade, não somos nós, mas o pecado se vale, o pecado se vale da sua maldade e opera em nós. Aquilo que na verdade nós não queremos. Ele opera em nós e nos faz que às vezes sofrer aquilo que nós não estamos querendo, sofrer aquilo que nós não estamos concordando. Ajuda-nos a voltar a entender isso. A dar mais uma chance ao Senhor de nos salvar, de nos tirar, de nos desligar, de nos libertar. Ajuda-nos, né, a viver e não pecar. A viver e não pecar. Não virar as costas para o Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Libertador. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome.
Yeah.
nós é importante saber que Deus falou, que foi a palavra de Deus, e não nós. E que Ele possa, então, Ele confirmar, né? Eu disse, Ele confirmaria a palavra quando a palavra fosse uma mensagem dEle. E se foi uma mensagem de Deus, ela produz vida, ela produz arrependimento, ela te ajuda. Que tenha sido uma palavra de Deus, não nossa, não da carne, não alguma coisa desse mundo, mas que ela realmente tenha vindo para nós, para nos falar do céu. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.